Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidades sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Boa tarde, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Dar à Língua Portuguesa aqui na nossa e na vossa rádio favorita, Antena Minho. Tenho o prazer de estar acompanhado pela Ana Rita Silva. Olá, Ana Rita.
Olá, Jorge.
E connosco temos Inês Silva, que é fundadora da Suricata Editora. Inês, eu não vou alongar mais do que isto na tua apresentação. Explica-nos, quem és tu e o que é a Suricata Editora?
Olá, boa noite. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui convosco. A Suricata Editora, começo por aí, a Suricata Editora é uma editora recém-formada este ano, que para já tem um mini catálogo de 2 livros, precisamente por ter sido formada este ano, e eu sou a editora da Suricata, que, pronto, para além da Suricata, tenho outros projetos, onde tenho vindo a trabalhar ao longo dos anos e que vieram dar origem aqui à Suricata.
Olha, desculpa.
Sim.
A Suricata tem algum âmbito específico, ou seja, alguma área que se dedique exclusivamente, ou seja, esses 2 livros, se puderes partilhar quais são, fazem Sim. parte de algum género, de algum estilo, ou seja, há uma identidade?
Eles são 2 livros diferentes. Um é um livro de ficção e outro é um livro de não ficção. Os 2 livros, eu se calhar começava por explicar um bocadinho também porque o Suricata, não é? O nome da Suricata. Os suricatas, os animais, suricatas, são animais que eu acho hiper engraçados, porque tive contacto com eles uma vez, na observação do conjunto dos animais em interação, e eles são os animais que são muito curiosos em relação aos humanos e em relação a tudo que rodeia.
É.
Uma coisa que eu valorizo muito nas pessoas e nas crianças, porque a curiosidade é o princípio da aprendizagem. E depois eles têm outras características que eu acho muito interessantes, que são, para além da curiosidade, a vida comunitária, porque eles vivem em comunidade e fazem rotação de tarefas, que isso é muito interessante, ou seja, interajudam-se muito, e têm uma linguagem própria, portanto, têm todo ali uma série de características que eu acho exemplares para os leitores, para as crianças e etc. Portanto, eu quando pensei em ter uma editora, eu acho que as editoras têm que ter um papel também, não é? E têm que contribuir de alguma maneira para a formação, sem ser a formação formal, que neste caso nas crianças, porque é uma editora infantil, têm, portanto, e a formação formal é dada pelas escolas e etc. E depois devemos complementar aqui com outras aprendizagens e outros ensinamentos. E pronto, e constatando o que se passa no ensino hoje em dia, eu acho que há algumas lacunas, porque acho que há um ensino demasiado teórico, que não passa tanto pela prática, e acho que há um ensino demasiado focado no resultado, na obtenção de notas e resultados, e não tanto no prazer da aprendizagem. Portanto, eu quando penso em criar uma editora, penso que tem que ser uma editora em que as crianças aprendam, que tenham vontade de aprender, mas que façam isso de uma forma divertida e ao mesmo tempo experimental, sempre com um tom de humor e etc. E, portanto, explicando, portanto, a Suricata é criada com este objetivo, e quando eu estou, portanto, quando recebo o projeto do Bernardo, que foi o projeto que desencadeou a Suricata, é um projeto que se enquadra muito nisto, portanto é um projeto, eu não diria que ele é de não-ficção, ele é um misto de ficção-não-ficção, neste caso, portanto em que temos, em que o Bernardo conseguiu, o Bernardo Albuquerque Nogueira, portanto ele conseguiu explorar alguns conceitos científicos e depois parte para a experimentação, coloca experiências para as crianças poderem praticar sozinhas ou com os pais, mas a ideia é transformar a casa num laboratório, seja na cozinha, seja na sala, e experimentar e tentar fazer aquelas experiências e ver os resultados e etc. Portanto, é uma experiência e é divertida, não é? Não é só ler manuais e etc. O outro livro é um livro sobre inclusão, que é outro tipo de aprendizagem, não é? É uma aprendizagem mais de desenvolvimento pessoal, que também faz falta. Portanto, é um livro em que a personagem principal é um menino que está numa cadeira de rodas, portanto, e o autor resolveu escrever este livro porque ele próprio está numa cadeira de rodas e nunca leu um livro em que a personagem principal estivesse numa cadeira de rodas, portanto, e a formação dele até, portanto, ele é sociólogo e chegou a esta conclusão. E, portanto, e é um livro que, de uma forma não moralista, demonstra às crianças o que é o dia-a-dia numa cadeira de rodas. Portanto, e que, no fundo, aquele menino que anda numa cadeira de rodas quer o mesmo que os outros meninos, não é? Que é que toque depressa para o intervalo para jogar futebol. E pronto, e ponto final. E essa é a história do livro. E entre isto, portanto, há um conjunto de interações com outras crianças em que o que eles conseguem, que é ganhar um jogo de futebol, é conseguido pelo mix das competências de cada um, não é? E por um, todos eles têm pontos fortes e pontos fracos, mas o aliar dos pontos fortes de todos é que faz alcançar esse resultado no jogo. Portanto, são livros absolutamente diferentes, mas a linha editorial vai sempre... irá sempre na direção desta questão da aprendizagem divertida, seja de conceitos científicos, seja de competências sociais, e de alguma maneira contribuir para fomentar a curiosidade nas crianças, ajudar a uma vida comunitária melhor, a que elas tenham um pensamento crítico, que sejam esclarecidas, que para mim são coisas que fazem muito sentido fomentar nas crianças, não sei, assim que também tenho a minha filha e são esses os objetivos.
Eu até vou aproveitar para enviar um abraço ao Bernardo, já tive a oportunidade de o conhecer e entrevistar, e o livro de Bernardo, A Ciência das Coisas, vale não só pelo conteúdo, mas também pela ilustração. Achas que esse, eu diria, o peso, um bom peso positivo de ilustração no livro do Bernardo está ligado com a tua carreira, que também vens ligada à ilustração? Queres falar um pouco sobre isso?
Sim, portanto, explicando, o livro do Bernardo e como aconteceu todo o projeto, não é? Eu tenho uma agência de ilustração, que é a Ilustopia, desde 2010, portanto, que represento vários ilustradores nacionais e internacionais, e um deles é o Carlos Giovanni, que está a viver em Portugal, mais especificamente em Braga, há alguns anos para cá, portanto, que veio do Brasil, e o Bernardo, quando nos contacta, ele está, tinha apenas o texto e está interessado no trabalho do Carlos, depois também é toda uma coincidência engraçada, porque ele já seguia o trabalho do Carlos numa revista do Brasil, onde ele viveu, no Brasil com os pais, o Bernardo, que era a revista Recreio, que é uma revista muito popular para crianças, que os pais compram às crianças, que têm atividades e etc. E ele já conhecia o trabalho do Carlos nessa altura. Portanto, e ele, quando se dirigiu à agência, o objetivo dele era mesmo trabalhar com o Carlos, já tinha selecionado, e que nós representávamos. O Carlos tem um trabalho fantástico, porque o Carlos tem um trabalho, ele trabalha com uma técnica muitas vezes 2D e 3D, ele faz recorte e colagem, e depois é um trabalho imenso, porque depois fotografa as ilustrações e faz um trabalho digital sobre as ilustrações, de forma a salientar mais a cor e etc. Pronto. Em termos de ilustração, é um trabalho bastante, bastante complexo. E depois, claro, que traz uma riqueza ao livro porque traz a profundidade da ilustração, não é? E penso que terá resultado muito bem neste livro, não é?
Resultou, sem dúvida. E enquanto editora, como é que é o processo de escolha, de seleção? És bombardeada com ideias, com sugestões, com livros?
Sim, eu começo a editora, obviamente, porque estou, através da agência, a fazer divulgação no exterior de trabalhos, de projetos que os ilustradores me apresentam. Destes projetos, portanto, e quando eu apresento no exterior, o objetivo é, projetos ou livros até já publicados, o objetivo é o chamado vender os direitos de tradução para que esses livros possam ser publicados noutros idiomas e noutros países. Muitos desses livros que eu promovo, ainda que sejam de autores portugueses, muitas vezes nem sequer se chegam a ser publicados em Portugal. O livro do Bernardo, por exemplo, era um livro que eu achava que fazia todo sentido publicar em Portugal, não é? Porque não é que ele tenha um carisma demasiado nacional, ele pode ser nacional ou internacional, mas tinha o prefácio já do professor Carlos Fiunhais, não é? Que é uma referência a nível da comunicação ciência em Portugal e que faria todo sentido publicar em Portugal. Portanto, e começámos a promover o trabalho do Bernardo lá fora, este projeto do Bernardo, o Estrado pelo Carmo. O que acontece é que também coincidiu com uma altura má, que foi uma altura logo pós-pandémica, em que as editoras não arriscavam muito, não arriscavam em autores menos conhecidos, que ainda não tinham obra publicada, e demorou, tivemos algum interesse de algumas editoras estrangeiras, mas não estávamos a conseguir publicar, portanto, e foi isso, eu achei que o livro fazia todo sentido ser publicado em Portugal, achei que era um livro muito relevante, até porque sabia que em Portugal não há muitos livros publicados nesta área, tudo o que existe nesta área mais científica para o público infantil são livros traduzidos, portanto, que vem de Inglaterra e etc. Pronto, e decidimos, e decidi publicar este livro. Portanto, em princípio, os livros que iremos publicar na Suricata também vêm de autores com os quais trabalhamos, não é? Sendo que a Suricata é uma editora de autor, portanto, ao ser uma editora de autor, trabalha, faz uma edição em que o autor publica o livro em parceria com a editora. Uhum. Ou seja, o autor, isto acontece muito, de autores que, sei lá, ou que não estão satisfeitos ou que não querem dar os direitos a editoras, pode fazer o sentido de publicarem com a editora, por forma a ter mais controlo e, no fundo, ter mais rendimento com a venda do livro também, não é? Do que ao entregar o projeto a uma editora. Em que, no fundo, a minha mais-valia é o conhecimento do mercado e ajuda na promoção do livro, e ajuda na edição, de ir para a gráfica, ou fazer o projeto gráfico, poder até, no caso do Bernardo, ele já estava ilustrado, mas no caso de outros autores, podemos ilustrar, e tratar de todo este trabalho. E o autor tem o trabalho de escrever o livro, não é? Ou de ilustrar o livro, porque muitos são ilustradores escritores, e também de estar envolvido na promoção, que é isso que temos estado a fazer, seja nas apresentações em livrarias, seja em biblioteca, em bibliotecas que, ou escolas que nos convidem também para fazer uma apresentação do livro.
Foi aí que os conheci na centésima página, no lançamento do livro. Exatamente. Ana Rita, já agora curiosidade, sim, na tua experiência enquanto revisora e tradutora, já trabalhaste com um livro infantil-juvenil?
Já. Estou-me a lembrar de um. Foi uma edição de autor. Exato, foi uma edição de autor. E foi muito desafiante no sentido em que era algo totalmente diferente.
E gostaste da experiência?
E não gostei tanto assim, porque só fiz dois volumes. e voltei às minhas teses de doutoramento. Não, estou. Agora fora de brincadeira, gostei e senti uma responsabilidade certo. Tremenda. Enquanto eu normalmente leio o texto uma ou duas vezes no máximo e li 10, porque eu disse, meu Deus, uma criança não pode apanhar uma vírgula fora do sítio. Portanto, foi muito mais.
Ou seja, fizeste a revisão do Harry Potter 1 e 2, mas depois não quiseste.
Não, não foi de todo.
Ana Rita, eu achei que estive aqui, digamos, a condicionar um pouco a
não,
conversa.
Não, de todo. De
não
todo.
Sei se tens aqui alguma questão que gostasses de colocar à Inês.
A Inês já foi respondendo a algumas das questões que me iam surgindo. Portanto, já percebi que há uma linha editorial clara, que há uma parceria mesmo com os autores e que há aquele cuidado de passar aqui uma aprendizagem de forma divertida. A Suricata é ainda um bebê, não é? Qual é o principal desafio da Suricata num mundo de editoras que ocupam ali um espaço enorme, arrisco-me a dizer?
Sim, não, é um desafio grande, não é? A concorrência é enorme, tem havido cada vez mais uma concentração de chancelas editoriais em grandes grupos editoriais, que também olhando, tudo tem os seus prós e contras, não é? É claro que tem toda a máquina financeira por trás, esses grandes grupos editoriais, que lhes permite fazer promoção de uma forma que eu não posso, então tem uma máquina de marketing que eu não poderei ter. Mas as pequenas editoras, e há muitas em Portugal que vingaram, também souberam escolher segmentos de mercado que não estavam a ser explorados, menos mainstream, porque depois as grandes editoras muitas vezes vão para os segmentos mais mainstream, que supostamente vão gerar mais dinheiro. Mas temos muitos exemplos de pequenas editoras, como a Planeta Tangerina, a Patológico, a Broá, que souberam posicionar-se em segmentos que as outras editoras não estavam a explorar, portanto. E é isso que eu também tento fazer. Sendo que aqui também tenho aqui uma missão, porque como representa autores na Ilustopia, também acho que tenho aqui uma missão de fazer ouvir alguns autores menos conhecidos, para que venham ficar conhecidos. Aliás, eu tenho feito esse trabalho na ilustração, de ilustradores que são menos conhecidos e depois ao longo dos anos vão ficando cada vez mais conhecidos. Portanto, eu tenho vários exemplos. Mas como editora, não é? Também a editora acaba por ser um veículo para alguns que têm projetos que são muito válidos e que têm dificuldade em publicar, também os fazer publicar. E agora perdi-me.
Estávamos a falar dos principais desafios que a gente vê para a Suricata.
Temos aqui então a questão financeira, claramente um desafio. Mas isto também, quando eu falava em prós e contras, temos aqui também um pró, não é? Porque as grandes editoras, daquilo que eu vejo, destes aglomerados de chancelas, muitas vezes eu noto que existe uma falta de definição de linha editorial. Ou seja, há uma empresa muito grande que vem, compra não sei quantas chancelas e de repente todas elas têm uma linha editorial muito parecida, falta-lhes ali uma definição. As pequenas editoras não podem correr este risco, têm que saber muito bem para onde é que querem ir, não é? E aí fazer a diferença. Por exemplo, dou também o exemplo de uma editora que começou por trabalhar numa área mais lúdica, como a Edicare, em Portugal, também apostou num segmento muito específico, começou por representar a marca de GECO em Portugal, que era um segmento inexplorado por outras editoras, portanto, acho que tem que ser por aí, tem que estar de olho mais aberto e fazer as apostas certas e ir devagarinho, um passo de cada vez, não é?
Sem dúvida. Inês, chegamos ao fim do nosso programa. Não sei se queres deixar aqui alguma nota final, Ana Rita.
Não, quero só deixar a nota aos nossos ouvintes para visitarem, ou melhor, para verem o trabalho da Suricata, para estarem atentos, que vale mesmo muito a pena. E que sejam suricatas quanto à Suricata.
Qual é, já agora, qual é o. Há um filme da Disney ou da.
É o Rei Leão, é o Rei Leão.
Aí é no Rei Leão, é isso. Ah, é isso. Exatamente, que elas aparecem.
Essa referência é só nossa. As crianças de hoje em dia não estão familiarizadas com o Rei Leão.
Eu também nunca vi o Rei Leão, mas tenho a ideia dos animaizinhos a serem na toca e a mexerem a cabeça. É. Inês, muito obrigado por ter aceitado o convite.
Muito obrigada.
Muito obrigada a eu.
E reforço o convite para, em breve, podermos voltar a falar sobre outros temas, sobre um novo livro, sobre uma nova edição, o que seja. E espero que em breve possas novamente vir aqui ao programa.
Muito obrigada, muito obrigada.
Obrigado a nós.
Uma boa noite para vocês, foi um prazer.
Obrigado a quem nos
ouve. Obrigada, obrigada.
Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidade sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.